Muito bom dia, senhores deputados. Já temos todos os grupos parlamentares representados. Eu penso que podemos começar com a ordem de trabalhos no primeiro ponto 1 da ordem de trabalhos, com informações em que não necessitamos deliberações, e então íamos ganhando tempo enquanto os senhores deputados chegarão, e teremos então um quórum, que falta pouco também para termos quórum. Eu as informações que tenho é que baixaram à Comissão a 11 de janeiro as PGL número 726 do Bloco de Esquerda e a 727 do PAN sobre a utilização de cannabis para fins medicinais, sem votação, para nova apreciação na Generalidade por 60 dias até 12 de março. Temos de criar um grupo de trabalho. O grupo de trabalho, de acordo com a grelha, será o seu coordenador, o Bloco de Esquerda. Portanto, como se lembram, dividimos em as indicações e cabe ao Bloco de Esquerda a indicação deste grupo de trabalho. Peço, portanto, aos senhores, aos grupos parlamentares, que indiquem, cada grupo parlamentar indique, portanto, um elemento para fazer parte deste grupo de trabalho. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. O grupo parlamentar do PSD indica o senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito bem. Temos já estamos a adiantar esses serviços. Senhor Deputado António Salles.
O grupo, o Partido Socialista, indicará a deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito bem, também já temos. E a senhora deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, muito bom dia. O grupo parlamentar do PCP informará por escrito também quem é que claro. Será o deputado a integrar.
E o CDS-PP, faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, bom dia. Indicaremos posteriormente o nome.
Com certeza. Obrigado. O coordenador.
Presidente,
será.
Bom dia a todas e a todos. Indico-me a mim próprio, na verdade.
Claro. Muito obrigada. O ponto 2 tinha aqui das informações. Como referi na última reunião, temos duas comitivas, ou duas embaixadas de dois parlamentos, o brasileiro e da Noruega, que nos visitarão, e será necessário indicar um deputado de cada grupo parlamentar para recebermos em audiência. No próximo dia 8, pelas 14 horas, uma delegação de parlamentares brasileiros, nós depois faremos chegar também. Portanto, no dia 8, às 14 horas, uma delegação de parlamentares brasileiros. E no dia 21, a seguir ao plenário, tipo 18h30, é o que apontamos, quarta-feira, uma delegação de parlamentares da Noruega. Portanto, pedia que cada grupo parlamentar indicasse pelo menos um senhor deputado para estarmos representados e para conversarmos aqui com os nossos colegas, com géneros do Brasil e também da Noruega. Gostava de vos dar aqui uma explicação que é complexa, mas que acho que antes que chegue ao conhecimento e que chegue por outras vias e que chegue de forma enviosada, ou que não chegue com toda a informação, e depois esta informação que eu aqui tenho, ou esta nota informativa que os serviços que eu agradeço me disponibilizaram, farei chegar também aos senhores deputados e aos grupos parlamentares por causa de uma petição. É a petição número 307/13/2, e é assim: a 10 de janeiro de 2018 chegou aos serviços de apoio à Comissão de Saúde um e-mail da equipe de triagem das petições da Assembleia da República, dando conta de ter recebido nesse mesmo dia um fecheiro de 9.573 assinaturas relativas à petição 307/13/2, que solicita que se discuta sobre a obrigatoriedade das vacinas do Plano Nacional de Vacinação. Esta petição corre os seus trâmites na Comissão de Saúde desde 10 de maio de 2017 como petição individual. Porquê? Assim, tendo sido admitida a 24 de maio e nomeado como relator nessa mesma data o deputado Luís Soares, do Partido Socialista. No sentido de enquadrar a situação em análise, e porque é que tem de 9 mil assinos, porque é que aparece só sendo é individual. No sentido de enquadrar a situação em análise e dar a conhecer as razões que levaram a que estas assinaturas fossem agora, porque foram passados 8 meses, foram remetidas assinaturas para esta para a Comissão considerar ou não, quando foi considerada pelos serviços da Assembleia como uma petição individual, e segundo informação da equipe de triagem das petições, em maio de 2017, quando da apresentação desta petição, a peticionária remeteu um ficheiro em anexo que alegava conter assinaturas. Dizia, que mandou a petição e dizia, aqui vai o ficheiro em anexo com as assinaturas. Ficheiro que não foi, ninguém conseguiu abrir, nem mesmo os técnicos do Centro Informático da Assembleia da República. Este facto foi comunicado por aquele serviço à peticionária por várias vezes através do e-mail de contacto que esta facultou, tendo-lhe sido solicitado o envio de novo ficheiro com as assinaturas, pois caso contrário a petição seria tratada como individual. Nunca foi obtida qualquer resposta. É a informação que nós temos e que está tratada. A 12 de maio de 2017 foi comunicada à peticionária, ainda por aquele serviço, que a petição numerada com a 307/13/2 havia baixado à Comissão de Saúde como petição individual, foi como aqui chegou à nossa Comissão, chegou como comissão individual porque eles nunca conseguiram abrir, portanto, o ficheiro, nunca, não conseguiram detectar as assinaturas, não tinha, mas não quiseram deixar de nos enviar como petição individual e ter um tratamento na comissão respectiva, que é a Comissão de Saúde. Portanto, a 12 de maio foi comunicada à peticionária, a 24 de maio a petição foi admitida na Comissão de Saúde como petição individual, distribuída ao deputado Luís Soares, tendo sido colocada no site do Parlamento toda esta informação, como sempre é normal fazer. A petição seguiu o seu curso, tendo sido pedida informação ao Ministro da Saúde. No dia 9 de janeiro de 2018, a peticionária contatou a equipe de triagem das petições. Não o havia voltado a fazer desde maio de 2017. Ou seja, em 9 de janeiro, contactou-nos, coisa que não fazia desde maio de 2017, e nós constantemente, os serviços da Assembleia, contactaram o deputado, toda a gente tentou contactar, dizendo que dei agora conta de que ela foi entregue como tendo apenas uma assinatura, o que inviabiliza que seja discutido, portanto, diz a peticionária, em plenário, sequer publicado em Diário da República. Quando vos, diz ela, quando vos enviei um ficheiro contendo 10.500 assinaturas, enviou no dia 10 de janeiro um ficheiro com 9.573. Em resposta foi-lhe dito que a petição estava a tramitar desde maio de 2017, com petição individual, pois só uma assinatura havia acompanhado, que era a dela própria. As assinaturas agora enviadas iriam ser remetidas à Comissão de Saúde para verificação do cumprimento dos requisitos legais para poderem ser consideradas ou não. Por isso é que eu estou aqui a dar conhecimento, para depois eu vou distribuir toda a documentação, para depois então trazermos à Comissão e analisarmos o que é que vamos fazer ou não, que isto é daqueles assuntos que temos, é um assunto burocrático que nós temos de tratar. Portanto, do ponto de vista legal, tendo presente as disposições que regem esta matéria, constantes da Lei 4390, de 10 de agosto, republicada pela Lei 51 de 2017, de 13 de julho, importa salientar que está previsto no número 6 do artigo 9 da Lei que a entidade receptora da petição pode fixar um prazo de 20 dias para suprimento das deficiências que sejam apontadas. Para além disso, o número 2 do 17 da Lei prevê um prazo de 30 dias, a contar da data de admissão, que neste caso ocorreu em maio de 2017, para se poder aderir a uma petição pendente. Reitera-se que, não obstante os contactos e pedidos feitos à peticionária em maio de 2017 pela equipe de triagem das petições, que a peticionária, agora em janeiro de 2018, alega não ter recebido, embora o e-mail utilizado tivesse sido sempre aquele que ela própria havia facultado, as assinaturas adicionais só foram recepcionadas na Assembleia 8 meses decorridos sob a admissão da petição. Face ao exposto, é nosso entendimento não existir qualquer base legal que permita considerar estas assinaturas como preenchendo os requisitos necessários para serem aceitos como assinaturas aderentes à petição número 307/13/2. Eu vou mandar distribuir esta informação, não é um problema do outro mundo, é um problema burocrático, é um problema de análise da lei, de interpretação da lei, só que É uma petição, temos de ter respeito pelas petições, temos de ter respeito para aqueles que o fazem e portanto é importante nós depois deliberarmos com alguma consciência e por isso queria que não é só com aquilo que eu disse e tem várias datas, várias fases esta petição e portanto queria distribuir-vos esta documentação e depois conversarmos sobre isto num dia mais tarde, penso que será o ideal. Se concordam, era isso que faríamos e seguiríamos esta metodologia. Concordo? É isso que vamos fazer. E está dada a informação. Muito bem, e agradecer ao serviço a forma, para já esta informação e tudo aquilo que conseguimos. Com certeza, temos aqui uma informação complementar no próprio relator. Faz favor.
Desculpa, primeiro pelo atraso e por não ter estado presente naquilo que foi o início do trabalho sobre este ponto. E, portanto, pedir também para repetir a informação, porque creio que naquilo que pude ouvir nesta parte final não corresponde àquela que é a informação que posteriormente obtive ainda hoje da parte da manhã. Eu fui contactado pela peticionária, inicialmente pedi apoio aos serviços no sentido de verificar, de facto, qual é que era o ponto de situação, porque a peticionária queixava-se de não terem sido aceitas, de facto, as assinaturas. Entretanto, parece que foi contactada pelos serviços a dizer que foram validadas as assinaturas e, portanto, não sei se corresponde à realidade ou não.
Sim. Ok. Foram recebidas pelos serviços da Assembleia.
Agora.
E foram enviadas para isso que eu disse no.
Pronto. Então ainda não foram consideradas, mas eventualmente poderão vir a ser, é isso? Ou não?
Não. Posso.
O senhor deputado acabou. Ah, não, o que acontece é isto. Eu relatei aquilo que se passa e que se passou, aquilo que é o enquadramento legal da petição, aquilo que nós podemos fazer ou não, aquilo que podemos considerar como o espaço temporal que já passou desde que foi entregue a primeira petição e que ela, a peticionária, poderia juntar as assinaturas e aquilo que, é, passados oito meses, vem entregar as assinaturas. Por isso é que eu sugeria aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que fizéssemos, portanto, que eu distribuísse esta informação que os próprios serviços fizeram com o enquadramento legal e com todo o histórico desta situação. Temos também a informação do senhor deputado que nos poderá ajudar como relator a esclarecer todo este imbróglio que aqui está legal e podermos decidir numa próxima reunião aquilo que de forma consciente e tendo presente sempre aquilo que é a lei das petições e de forma consciente decidirmos o que devemos fazer sobre esta situação, nunca prejudicando a peticionária, nem prejudicando ninguém, não é isso que nós queremos. Queremos é que as coisas sejam feitas dentro do enquadramento legal das petições que aqui temos. E é isso que combinamos entre todos, que para uma próxima reunião agendávamos depois de poderem todos os senhores deputados analisar esta informação e todo o enquadramento legal. Muito obrigada. Passávamos, eu tinha aqui outro ponto, que é... É, baixou à Comissão de Saúde a petição 444 sobre a revisão de lei de bases da saúde, que eu recebi, portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu-me para receber portanto, os peticionários, estiveram cá, eu estive cá a recebê-los também, e portanto baixou, caberá ao Partido Socialista indicar depois o relator que fará próximo. Queria também, dentro das informações, e aqui teremos que ter uma decisão, há um requerimento do Partido Social Democrata que é sobre a questão do Infarmed, que era de ouvirmos
O Conselho Diretivo
e a Comissão de Trabalhadores, com caráter de urgência que foi aprovado na última reunião. como nós ontem tivemos aqui desde as 2h30 até às 7h30 da noite, tivemos uma maratona de 5 horas e vamos tentar recuperar, porque revelou-se de grande importância e sentido a oportunidade de ouvir todas as instituições, as 4 instituições que ouvimos, e as informações que nos deram revelaram-se muito importantes para o nosso trabalho do dia-a-dia como deputados aqui e para nos ajudar a legislar e ajudar-nos a melhorar o Serviço Nacional de Saúde também. Eu propunha, não sei se conseguimos ou não, também temos está dependente da disponibilidade das duas, da direção do Infarmed e também da Comissão de Trabalhadores, ou quinta-feira, amanhã depois do plenário, fazendo nós um contacto com eles hoje, já de manhã, se será possível, ou sexta-feira à tarde, ou então só ficará para dia 25. Como eu não quero que digam que não é possível ou que não tratamos deste assunto com a solidariedade possível, coloco aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, esta questão, dou aqui 3 datas, que é ver se conseguimos quinta-feira, amanhã à tarde, no fim do plenário. Se não conseguirmos, que eles não possam, os dois, porque têm de vir os dois no mesmo dia, penso que é a melhor forma. Sexta-feira à tarde, portanto, será uma audição de 1 hora cada um, cada a direção e também a Comissão de Trabalhadores, 2 horas. E se não, só dia 25, porque temos jornadas parlamentares, temos uma série de impedimentos que não nos permitem fazer estas audições. Temos o Sr. Ministro no dia 24. Portanto, coloco esta questão aos senhores deputados e aos grupos parlamentares. Senhor deputado Ângela Guerra, tem a palavra.
Senhor Presidente, não vemos qualquer inconveniente quinta-feira. Muito obrigado.
Deputado António Celos.
Obrigado, Sr. Presidente. Também não vemos qualquer inconveniente na quinta-feira.
Vamos tentar agendar para quinta-feira e, se não for possível, marcávamos para sexta, às tipo 2h30 da tarde. Para sexta, 2h30 da tarde. Se não pudermos quinta, vamos tentar marcar para quinta. Tentávamos para sexta às 2h30 da tarde. Muito obrigado. Fica esta sugestão também dos senhores deputados e a aprovação deste tema para podermos trabalhar e marcar esta situação. Passávamos ao ponto 2, apreciação e votação das atas 95 e 96 relativas às datas 9 e 10 de janeiro. Quem tem sugestões, alterações, correções a estas atas? Senhora deputada, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Em relação à ata número 96, estamos em condições de aprovar, com uma pequena nota a propósito da intervenção da Sra. Deputada Isabel Garrissa Neto, que dava conta de que o relatório da Comissão Europeia de 2018 indicava 2 medidas do programa que tinham que ser acompanhadas, que poderiam ser acompanhadas no âmbito desta Comissão, e isso está omisso na ata. Feitas essas correções, está ótimo para aprovar. Obrigada.
Se pudesse ligar o micro ao senhor deputado, agradecia, porque é importante para conseguirmos transpor para a ata corretamente essas 2 situações. Com certeza, isso ainda era melhor.
Sr. Presidente, aquilo que eu estava a dizer é que, de facto, não são transposições de diretivas. Na verdade, o documento da Comissão Europeia, de Trabalhos para a Comissão Europeia para 2018, fazem menção à questão da vacinação e outro tema que eu já não me...
É a conciliação da vida profissional.
Oh, isso, a conciliação de... E portanto, não é em rigor uma transposição. Não é? Portanto, eles fazem menção a estes 2 temas, que foi de facto no âmbito do relatório foi apresentado aqui pelo CDS.
Muito obrigado, será feita essa correção e agradeço, porque por vezes pronto, pode haver alguma questão com as atas e assim corrigimos-las logo de início. Passávamos então ao ponto 3, eu colocava a votação antes disso. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com esta correção. Passamos ao ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução 1065/13/3 do CDS-PP. Recomendo ao Governo a implementação de medidas na área da oncologia pediátrica, promovendo maior apoio e proteção aos menores portadores de doença oncológica e aos cuidadores, do projeto de resolução 1092/13/3 do PSD, recomendo ao Governo que adote medidas de reforço do apoio às crianças e jovens com cancro, do projeto de resolução 1094/13/3 do PCP, reforça medidas na área da oncologia pediátrica de apoio a crianças e adolescentes com cancro e suas famílias, do projeto de resolução 1095/3/3 do PAN, recomendo ao Governo que implemente várias medidas destinadas a uma maior proteção dos menores com doenças oncológicas e dos respectivos familiares cuidadores, e do projeto de resolução número 1097/13/3 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que adote medidas de reforço do apoio às crianças e jovens com cancro, apreciação e proposta de fusão. Penso que temos a fixação da redação final. Faz favor, senhora deputada Ana Rita Bessa.
Tirei o dia para ser picuinhas hoje. Não, mas em relação, nós estamos bem com qualquer uma das propostas de fusão, à exceção de uma pequena menção que deixou de estar presente, que tem que ver, salvo erro, com o ponto 13, que fala das normas de orientação clínica que recomendamos no projeto do CDS que sejam criadas para a terapia da dor, destinadas particularmente a menores portadores de doença oncológica. E falta este bocadinho, destinadas particularmente a menores portadores de doença oncológica, porque para a outra população restante já existem e estas é que são necessárias criar. E, portanto, este bocadinho do texto que estava na nossa versão original conviria que constasse da versão, qualquer uma das versões finais.
Sr. Deputado Ângelo Guerra.
Sr. Presidente, eu há bocado acho que não disse bom dia a todos, digo agora, pronto. Eu não percebi muito bem a parte inicial ali da intervenção da colega Ana Rita Bessa, porque qualquer uma das fusões, só há um texto de fusão, houve uma proposta por parte... É essa?
Sim, desculpe, Sr. Deputado, tem razão. Okay. Na proposta de texto de fusão, no ponto 13, que era o nosso ponto 5º inicial... Falta acrescentar esta expressão, destinadas a menores portadores de doença oncológica, que constava da versão original e na proposta de fusão já não está.
Pronto, relativamente à posição do PSD, Sr. Presidente, nós apresentámos efetivamente uma proposta de fusão, mandámos para os serviços um documento assinalado a verde, amarelo e vermelho, sendo que a parte que assinalávamos a vermelha era a parte com a qual não podíamos concordar. Entretanto, veio o projeto enviado pelos serviços de fusão de todos os textos dos cinco projetos de resolução. No que respeita a este último texto, a única questão com a qual nós não concordamos e assinalámo-la devidamente é que consta no número 2, a linha B, desta não prescindimos, queríamos mesmo que isto continuasse a estar como nós tínhamos proposto, e também no que diz respeito ao título, também assinalámos devidamente a parte com a qual não concordávamos. Portanto, se não for possível adotar este texto comum, mantemos o texto do nosso projeto de resolução e cada um ficará com o seu.
Muito obrigada. Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, creio que já aqui debatemos esta questão e acho que é importante fazer. Os serviços, de facto, tentaram fazer um trabalho que temos que o reconhecer, não é um trabalho fácil, continuam a subsistir divergências. E creio que, parece-me, pelo menos é essa a interpretação que faço, começam a ser insanáveis a resolução dessas divergências. E, portanto, creio que será mais avisado nesta proposta. Talvez cada proposta que foi aprovada ser publicada uma resolução, porque... estaríamos certamente para a semana aqui a tentar encontrar uma outra redação que pode não servir e, portanto, acho que sem prejuízo de... não quero com isto dizer que abandonemos a tentativa de fusão, mas, de facto, face a... Mas foi isso que eu estava aqui a dizer, não é? Mas, portanto, estamos sistematicamente a tentar encontrá-la, encontrar um texto que não é questão da harmonia, é que ele traduz efetivamente, a resolução que for publicada, traduz efetivamente o sentido político, porque é do sentido político que estamos a falar, que essas fusões tenham. E, de facto, persiste essas dificuldades. E, portanto, no que respeita a estes projetos, parece-nos, para o PCP, mais avisado que sejam publicadas todas as resoluções e resolve-se este imbróglio, de facto, de sistematicamente, e como disse a senhora deputada do PSD, há dois meses que andamos a tentar fazer uma fusão de projetos. É o que eu me apraz dizer neste momento.
Sr. Deputado António Celes.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista não tem iniciativa legislativa e, portanto, não quer ser picuinhas e estar a pôr mais lenha, mas, de facto, eu percebo, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, vai-me desculpar, uma norma de orientação clínica, e talvez isto possa ser um contributo também, é só isso mesmo, uma norma de orientação clínica. Eu posso ter uma norma de orientação clínica no meu hospital e a Sra. Deputada pode ter uma norma de orientação clínica no seu hospital diferente da minha norma de orientação clínica. E uma norma de orientação clínica é completamente diferente de uma guideline, completamente diferente. São coisas completamente diferentes. E, portanto, é só para, o Partido Socialista não vai colocar aqui nenhum problema, nenhuma entropia no processo, mas queria, se me permite, queria chamar a atenção para essa questão, que de facto uma coisa é uma norma de orientação clínica, que não passa disso mesmo, outra coisa é uma guideline completamente diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se ligar o micro, senhora deputada Ana Rita, mas tem a palavra.
Agradeço o seu contributo, embora não seja de facto relevante para aquilo que estava a ser discutido em concreto, porque era especificamente uma introdução, se quiser até tão mais simples do que isso, era simplesmente replicar o que estava no texto original do CDS na proposta de fusão final. Era uma questão semântica. Pode ter uma outra questão por trás que levante problemas ao PS, mas tinha essa questão. Aquilo que estou a propor é isso. Em todo o caso, eu sobre esta matéria não tenho estado a acompanhar o processo desde o princípio, portanto, suponho que estes dois meses tenham servido para tentar chegar ao ponto em que nós chegámos, conhecendo as entidades, porque reuni com elas várias vezes, que também solicitaram e que tiveram explotaram este processo, só tenho a dizer que lamento que não seja possível conseguirmos ter uma resolução comum. Mas, enfim, faz parte do trabalho parlamentar e, portanto, se não é possível, pela nossa parte, apresentaremos as propostas isoladamente também. Muito obrigada.
Peço desculpa. Faz favor, senhora deputada Carla.
Sr. Presidente, um esclarecimento. A questão aqui não é de apresentar propostas em conjunto ou em separado. Foram aprovadas... Não há subida, nós estamos a fixar, nós estamos num processo de fixação de redação final. E, portanto, num processo de redação final pode haver fusão, que os serviços tentam fazer uma fusão entre as diferentes propostas que foram apresentadas, ou não, e a Comissão aprova ou não aprova. E, portanto, não vai ter que subir, não vamos criar aqui confusões, porque o que vão ser publicadas, ao Sr. Deputado, o que vão ser publicadas são textos separados que traduzem as propostas que foram aprovadas. A questão, o esforço de fusão foi feito um esforço de fusão. Cabe aos partidos políticos aceitarem ou não aceitarem esse exercício. A questão não é pena ou não é pena, senhora deputada, a questão é o que é que está subjacente aos projetos de fusão. E, portanto, reconhecendo que houve um trabalho dos serviços para o fazer, o certo é que eles não traduzem na totalidade e na integralidade aquilo que foram aprovados. E, portanto, é essa a posição que tem que ser aqui assumida e tem que ser dita.
Faz favor, Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de tentar recentrar aqui um bocadinho mais a possibilidade de nós nos entendermos, porque estamos assim a ir para lateralidades que eu acho que não ajudam muito, porque aqui interessa de facto são as crianças. E eu gostava de dizer apenas o seguinte: só há uma proposta de fusão dos cinco textos na sequência da proposta que foi enviada pelos serviços, que é a nossa. Eu gostava de ouvir os senhores deputados pronunciarem sobre isto. É esta a possibilidade que temos de nos entender. Mais ninguém enviou nenhuma proposta. Portanto, é com base neste texto que temos de trabalhar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser rápido, porque realmente nós estamos a falar de uma proposta de fusão. Os projetos e as recomendações em si já foram aprovadas. É só a questão de ser publicado como texto de fusão ou separadamente. Eu creio que, enfim, sabíamos de antemão que ia ser um trabalho complicado, porque eram muitas propostas de recomendação, eram muitos pontos em cada projeto de resolução, e sabíamos de antemão que iria ser um trabalho complicado. Eu creio que aquilo que poderia ser limado do ponto de vista da harmonização o foi, mas, não obstante serem propostas sobre o mesmo objeto e sobre a mesma matéria, há algumas propostas que são diferentes porque são diferentes e algumas até são antagonistas. Por exemplo, diz-se nesta proposta de fusão, no ponto 34, discutir em sede com a concertação social a adequação do horário de trabalho, das funções a desempenhar, etc, etc, etc. Para o Bloco de Esquerda, a aplicação destas matérias não devem estar dependentes da discussão em sede de concertação social. Ela pode existir em sede de concertação social. Não podemos, obviamente, impedir a concertação social de discutir o que quer que seja. Mas, independentemente da discussão em sede de concertação social, estas medidas devem avançar. Nós acreditamos que o Governo e a Assembleia da República, que têm a capacidade legislativa, devem implementar estas medidas independentemente da discussão em sede de concertação social. E aqui é um dos exemplos em que estamos a discutir propostas sobre o mesmo objeto, mas temos entendimentos diferentes e, portanto, será difícil fundir propostas que são diferentes entre si na aplicação e até na visão que tem, neste caso, do funcionamento da concertação social. E, portanto, creio que até o que será mais simples e mais rápido será a publicação das recomendações separadamente, porque parece-me que vai ser muito difícil nós chegarmos a entendimentos sobre algumas matérias, enfim, onde os entendimentos são diferentes, porque não é possível fundir. Creio eu.
Senhora Deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD fez o trabalho que mais nenhum grupo parlamentar fez. Tentámos chegar a um entendimento. Estamos há 2 meses a tentar encontrar uma fusão de textos. Ouvindo aquilo que acabámos aqui de ouvir, retiramos a nossa proposta e passávamos então a enviar aos serviços as pequenas alterações que sugerimos aqui ao texto que foi enviado pelos serviços quanto ao projeto de resolução do PSD e votaremos que sejam... Votaremos ou... Indicaremos que o nosso sentido de voto será então também para que possamos cada um de nós votar os projetos de resolução separadamente, votar não, perdão, que eles sejam publicados separadamente para que não andemos aqui mais um mês nisto. Muito obrigado.
Senhor Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Sim, Sr. Presidente. Aliás, os serviços fizeram previamente esse trabalho de fazer a fixação de redação. É isso, Sr. Presidente. É isso mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o requerimento é bastante claro. Fomos brindados, o país foi brindado a semana passada com uma informação de que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte perspectivava uma redução dos cuidados de ginecologia e do serviço de ginecologia no que respeita ao serviço de urgência deste hospital. Importa referir que estamos a falar do maior hospital do país e que dá apoio não só à área de Lisboa, mas a diferentes distritos do país e entendemos, o PCP entende que confirmar-se este encerramento em dois dias, como foi noticiado os serviços de urgência deste serviço. A que acresce o facto de também termos sido informados de que as consultas de acompanhamento de interrupção voluntária da gravidez estão a ser afetadas e terão de estar a ser encaminhadas doentes para o setor privado. Parece-nos que esta situação de gravidade, como já aqui disse, exigem medidas imediatas. Desde logo um esclarecimento do Centro Hospitalar de Lisboa Norte sobre, efetivamente, qual é a capacidade de resposta deste serviço, qual foi a saída de profissionais, porque o que foi também avançado é que terão saído vários profissionais, designadamente enfermeiros especialistas, qual é a previsão para a contratação de enfermeiros especialistas para este importante serviço. Por isso também é importante ouvirmos quer o Sindicato de Enfermeiros Portugueses, quer, obviamente, a tutela, e a tutela é o Ministério da Saúde, no sentido de perceber e, sobretudo, estancar o problema, resolver o problema, dotar esta unidade e este serviço em particular dos meios humanos, dos profissionais necessários para dar resposta quer na área da ginecologia obstetrícia, quer também, obviamente, no acompanhamento das interrupções voluntárias da gravidez.
Muito obrigado. Ninguém pediu a palavra. Senhor Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Para o Partido Socialista, estas questões ligadas ao fecho de consultas, à questão ainda por cima ligadas a recursos humanos e condições de trabalho, são sempre questões muito, muito importantes e também sempre muito preocupantes. E, portanto, nós, obviamente, corresponde a uma preocupação e não inviabilizaremos a vinda de quem quer que seja nesta matéria. Porque achamos que, de facto, este exercício de pressão e este exercício de fiscalização da Assembleia da República é muito importante nestas matérias. Mas é também, por vezes, igualmente importante perceber que há matérias que pontualmente, por razões também, muitas delas pontuais, não podem ser interpretadas como de caráter definitivo. E eu penso que estamos perante uma medida, ou perante uma situação que deve ser interpretada também, e foi interpretada como uma medida de caráter pontual. Ainda por cima, quando, ainda anteontem na Lusa, saiu a garantia de que estas consultas de interrupção da gravidez serão retomadas no dia 1 de fevereiro. Isto foram declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e que, portanto, recordou que, de facto, a interrupção de consultas esteve ligada a esta menor capacidade de resposta, mas este é um problema que seria solucionado, ou que está solucionado, a partir do dia 1 de fevereiro, em que retomam estas consultas. E, portanto, também me parece que algumas destas questões devem ter o tempo suficiente para se perceberem se são questões meramente organizacionais e meramente que têm a ver com o serviço, e se criamos depois condicionalismos que promovem a vinda das diferentes entidades, mesmo antes das soluções se procurarem e serem estabelecidas, corre-se o risco também de alguma banalização, nomeadamente na vinda do principal responsável político, que é o Sr. Ministro, que, de facto, enfim, que é a obrigação dele vir sempre que é chamado, mas que de semana a semana acaba por estar aqui em comissão parlamentar. E por conseguinte, a posição do PS é muito clara relativamente a esta matéria. Achamos que pode haver aqui alguma extemporaneidade no facto como o requerimento é feito, visto que já existe uma solução para esta situação. No entanto, também não inviabilizaremos a vinda dos respectivos entidades que estão mencionadas no requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sucintamente dizer que o Bloco de Esquerda votará a favor do requerimento que é aqui apresentado e estamos a discutir, porque consideramos grave que um hospital, principalmente a dimensão do Hospital Santa Maria e um centro hospitalar da dimensão do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, esteja Suspender consultas por falta de enfermeiros especialistas, coisa que não se compreende, principalmente num hospital desta dimensão, e anteveja também o encerramento de determinadas urgências a determinados dias da semana. Ora, encaminhando vários utentes para respostas no privado. A situação para nós deve ser tratada deve ser considerada de gravidade, melhor dizendo, e portanto achamos muito bem e acompanhamos as audições que aqui são propostas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Guerra, depois a Sra. Deputada Ana Rita Bete.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará também o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. Consideramos que, efetivamente, isto é uma situação complicada e entendemos perfeitamente as dificuldades, ainda para mais, como disse o Sr. Deputado Moisés, num centro hospitalar com esta dimensão, e de facto não é admissível a ser verdade o que aqui está plasmado no requerimento. Isto não é propriamente, não são boas notícias para o SNS e não é propriamente uma boa notícia para o centro hospitalar de Lisboa Norte. Relativamente à questão que foi aqui avançada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, quanto à pontualidade da situação, teremos a oportunidade de ouvir se é mesmo assim, ouvindo as entidades que agora são propostas pelo Partido Comunista. Naturalmente que não orientamos as nossas decisões políticas nesta casa por notícias que saem nos jornais, era o que mais faltaria, e por isso mesmo é que esta casa tem toda a legitimidade para chamar cá as entidades e para as ouvir e tomar depois as iniciativas que entenda por convenientes. Portanto, viabilizaremos e votamos a favor o requerimento que temos em presença. Muito obrigada.
Sr. Deputado Ana Rita Bete.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma primeira palavra para dizer que compreendemos a situação que o PCP aqui descreve, também a acompanhamos da mesma forma. Em todo o caso, é verdade que depois de terem sido noticiadas esta sucessão de eventos que foi aqui descrita, também saíram outras notícias, designadamente no que diz respeito à urgência, que diziam que o Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria dava a sua palavra de que não iria haver esse encerramento. E, portanto, enfim, a situação não se tornou, pelo menos deixou de ser tão crítica a confiar nesta decisão, e não temos razão para não o fazer. E, portanto, viabilizaremos, até por uma questão de ser sempre importante termos mais informação, e porque a situação de fundo é crítica, mas temos algumas reservas quanto à forma e à oportunidade do requerimento apresentado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, serei breve. O requerimento que o PCP apresenta permitirá perceber se a situação é pontual ou se, de facto, ela tem um caráter mais estrutural. Porque se estão previstas saídas de vários profissionais, é preciso saber que impacto é que isso terá, que medidas é que estão a ser tomadas para que não ocorra. A questão de ser extemporâneo, não é nada extemporâneo, porque a questão que aqui nos deve trazer é perceber, tendo em conta a importância que este centro hospitalar tem, tendo em conta a importância que o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia tem e todo o trabalho que eles têm feito, importa de facto perceber que medidas é que estão a ser tomadas para que este serviço seja assegurado na sua integralidade, com os profissionais necessários, e, sobretudo, é importante que nós saibamos isso. Não é pelo facto de ter dito o Sr. Presidente do Conselho de Administração que dia 1 está, esta situação estará resolvida, que o requerimento deixa de ter interesse. Não, é preciso perceber porque é que isto aconteceu e que garantias efetivas é que existem de que a partir de 1 de fevereiro não vão ocorrer outras interrupções pontuais ou não destes serviços. É isto que está em causa neste requerimento, é perceber ou se as medidas que estão a ser tomadas são medidas estruturais que resolvem o problema ou são medidas pontuais e que é agora abre-se no dia 1 e depois daqui se calhar a 15 dias ou um mês volta-se a encerrar. E portanto é por isso que o requerimento do PCP faz todo o sentido para o que nós achamos que faz todo o sentido e por isso aqui o apresenta.
Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, para fecharmos esta discussão.
Obrigado. Eu não disse que o requerimento não tinha interesse. O requerimento, claro que tem interesse e claro que a medida é preocupante e todas estas situações são preocupantes. O que eu disse é se, o que eu quis dizer foi se por cada notícia de jornal que aparecer nós fizermos vir o Sr. Ministro à Comissão Parlamentar, bom, então todas as comissões parlamentares, o Sr. Ministro terá aqui, e foi isso só que eu quis dizer. Não disse que não tinha interesse, claro que tem interesse, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava aqui por terminada a nossa discussão sobre este assunto e colocava o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com as abstenções do CDS-PP e do Partido Socialista e os votos a favor do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda e do PCP, Partido Comunista Português, já que disse os nomes todos. Terminávamos aqui esta primeira parte e passávamos então à audição dos requerimentos do PCP sobre a PPP de Esquerdas. 3 minutinhos de intervalo só para que os nossos convidados entrem.